Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os deputados e deputadas presentes e que nos acompanham online. Quero aqui, inicialmente, fazer uma fala breve e também parabenizar pelo depoimento do deputado Carol Preso sobre os seus argumentos. Há poucos dias, o presidente Bolsonaro declarou que o Brasil estava quebrado. Deu a entender que esta é a nossa realidade e que não há mais o que se possa fazer. Eu peço licença para discordar sobre essa fala, porque não é papel nosso de nenhuma liderança pública sobre a qual milhares de pessoas depositam suas esperanças. Não é papel nosso, repito, desistir de lutar, de se conformar. Penso o contrário. O mundo vive uma crise de saúde e economia de tamanho incalculável. Nem por isso o mundo ficou olhando a crise sem esboçar qualquer reação. Não. A ciência criou vacinas em tempos recordes e continua desenvolvendo inúmeras pesquisas ao redor do mundo para o combate ao Covid-19. Viva, e temos que comemorar a ciência. Ao mesmo tempo, vários países se mobilizaram, esqueceram suas diferenças internas e externas e criaram ações inteligentes e ousadas que conseguissem recuperar a economia. Temos muitos exemplos de países que estão já recuperando empregos e empresas de todos os portos. Alguns com mais rapidez, outros mais devagar, mas todos indo na direção da recuperação econômica. O Brasil, ao contrário desses países que já começaram a sair da crise, anda na contramão, abandonando a capacidade de se reinventar, tão peculiar da nossa gente. O melhor exemplo brasileiro para que temos de fazer, esta está em casa. Quando aconteceu a grande crise mundial em 1929, o Brasil foi o país que melhor respondeu a este momento tão difícil naquela época. Foi elogiado por lideranças de expressão do mundo inteiro. Devemos isto ao grande Getúlio Vargas. Com Getúlio, a partir de 1932, o Brasil experimentou o maior crescimento do PIB entre todos os países do planeta. Foi o maior crescimento de um país no mundo. Em 48 anos, multiplicamos por 8 o nosso PIB per capita. O grande salto promovido pelo gênio de Getúlio e depois continuado nos anos 70 e 80 contou com 3 pilares que, infelizmente, foram abandonados pelos últimos governos brasileiros, em especial pelos 2 últimos governos. O Brasil de Getúlio só conseguiu promover esse crescimento do país colocando na mesma mesa os 3 elementos fundamentais para o sucesso de qualquer nação: Estado, empregadores e trabalhadores. Com o neoliberalismo, faz de conta que impera no país hoje, o governo desmontou o que o Brasil tinha de mais valioso: o diálogo e a cooperação entre Estado, empresariado e os trabalhadores. Os neoliberais pregam o Estado mínimo, mas a pandemia vem e mostra o contrário. Sem a decisiva participação do Estado, como estaria o mundo? Sem a valiosa contribuição do SUS, como estaria o Brasil? Os empresários nacionais foram abandonados à própria sorte, sem apoio, trocados pelo rentismo. Os trabalhadores vêm perdendo seus direitos e seus empregos desde 2016. Foi feita uma reforma trabalhista que iria gerar mais empregos. A realidade está aí. 14 milhões, mais de 14 milhões de brasileiros desempregados e mais de 41 milhões de brasileiros trabalhadores jogados na informalidade. Penso que é a hora de chamar para uma discussão nacional sobre os destinos do nosso país, trazendo para a mesma mesa, deputado Berlanda, empresários e trabalhadores. A história nos mostra que este é o melhor caminho. Foi sobre este tripé que crescemos como nunca, geramos milhões de empregos, desenvolvemos uma grande rede de educação, criamos o SUS, sistema de saúde admirado no mundo inteiro e gerando prosperidade. Podemos pensar diferentes uns dos outros, isto é normal. O que não é normal, nem desejável, é continuar nessa polarização que não deixa espaço para o diálogo. O ódio, a raiva, as diferenças. Realmente, só com o diálogo poderemos inaugurar uma nova era. Que o exemplo de Getúlio Vargas dê um Brasil de todos, múltiplo, diverso, mas unido na mesma obra, as portas de um tempo melhor para todos os brasileiros. Eu faço essa fala, senhor presidente, não de uma forma ideológica, mas pragmática, fazendo um comparativo do que foi o passado e como está o presente. Não há solução nenhuma se não houver o diálogo. E o diálogo tem que estar à mesma mesa todos aqueles que impulsionam a economia do nosso país e do nosso Estado. Por isso que eu repito, Estado, trabalhadores e empregadores, há necessidade de discutir o nosso desenvolvimento econômico. Por isso, eu lamento profundamente que o que vem acontecendo em nosso país traga inúmeros prejuízos, tanto na economia quanto, infelizmente, nas mortes que estão ocorrendo em todo o nosso país. A cada dia, a cada semana, para ser mais claro, eu recebo a notícia de um amigo, de um colega que faleceu em razão da Covid. Não há, sem dúvida nenhuma, outro tratamento mais eficaz do que a vacina. E nós precisamos acelerar a entrega dessas vacinas. E isso nos preocupa muito, porque a cada momento que a gente escuta uma TV, um rádio, um jornal, as perspectivas ainda continuam não sendo muito boas e favoráveis. Infelizmente, essas novas cepas desse vírus cada vez estão atingindo mais pessoas de menor idade. Agora, as pessoas com uma idade superior a 60 anos estão sendo vacinadas. E as pessoas com a idade inferior aos 60 anos ainda não têm a disponibilidade dessas vacinas. E é nesse público-alvo, que, infelizmente, a gente vem percebendo a força deste vírus que acomete milhares de brasileiros por todo o nosso país. Deixo aqui o meu sentimento de pesar a todas aquelas famílias que, infelizmente, perderam seus entes queridos perante essa pandemia, em razão da falta de um planejamento, da falta de um controle e da falta de vacinas que estão ocorrendo no nosso país e também no nosso Estado. Era isso, senhor presidente.